What an album. Episode 8. Peter Gabriel. So.
Ok, estamos aqui de volta, eu e a Ju, e dessa vez com um convidado muito especial.
Estamos aqui com o André Breitman,
nosso queridíssimo amigo.
Querido amigo nosso. Esteve no nosso casamento.
Oi, pessoal.
Aê!
Não, olha, eu vou ter que dizer, essa é a história que tem contado o André, antes de começar a falar sobre isso.
Pô, já?
Não, mas é claro. A gente recebeu no nosso casamento vários presentes de casamento. Eu não faço ideia de quem deu prato, talher... nada.
Agora, uma ideia. Baixelas. Quem me deu baixelas?
O presente que o André deu, eu nunca vou esquecer.
Jamais. Aliás, vou fazer tatuagem que você me deu. É sério.
O André deu um chaveiro de duas partes. Numa parte dizia:
The love you take.
E na outra parte, equal to the love you make, que é dos Beatles, a última música do Abbey Road, não, penúltima música do Abbey Road.
Ah, todo mundo acha que é a última, não tem. Your Majesty não conta.
pô, assim, marcante pra gente, porque é uma coisa que você não esquece, né? E nosso amigão até hoje, por conta, inclusive.
Pô, que legal, cara, que legal. Você sabe o trabalho que deu para explicar isso para a mulher.
Por favor,
assim, não precisa entender, só faz o que está no desenhinho.
Ai, meu Deus, olha, eu te entendo e eu acho assim, eu acho que ninguém jamais ganhou um presente de casamento tão legal quanto a gente. Então, obrigada, André. Fica aqui registrado.
Bom, então agora que a gente já deixou isso aí.
Deixa eu falar um pouco do André. O André, ele está no Canadá e a gente está fazendo uma ligação de Zoom. Ele está lá para passar quantos meses, André, no Canadá?
Cara, eram 2, já estamos em 6.
Caraca, jura?
Dá-lhe Covid.
E você vai finalizar um desenho animado, é isso?
Estamos fazendo um longa-metragem e eu tô fazendo. Eu vim para fazer as vozes e agora eu estou escondido mesmo do Covid.
Tá bom. E tá amando, né? Montreal.
Tô amando. Esse lugar tá muito divertido. Tô em Montreal, que tem um charme assim enorme.
Nunca fui. Quero muito conhecer.
Mais uma na lista, né?
É a segunda melhor cidade da França.
Assim como Miami, que a gente mora aqui, é o melhor bairro do Rio, né?
É isso mesmo.
Acho que é o melhor bairro do Rio depois do Leblon.
Bom.
Melhor colocado, não é verdade?
Bom, mais seguro.
E a gente trouxe o André, porque o André, eu acho, dos meus amigos, é o maior especialista em Peter Gabriel e afins. E a gente tem histórias, né? Isso. Engraçadas com o André.
Deixa eu te contar. De Peter Gabriel, né?
É.
Então, a gente, antes de eu casar, o André e a Karen, que é a mulher do André, chamaram a gente na casa deles para, acho que, jantar. Né?
Comer os queijos, os vinhos, as coisas.
Daí o André chamou, vocês têm que vir aqui ver o... Depois já vinhos e tantos, não sei o quê. Vocês têm que vir aqui ver o Laserdisc, né? Que naquela época era Laserdisc, ao vivo do Peter Gabriel.
Eu ainda tenho, eu não tenho mais o aparelho, mas eu tenho o disco. Eu tenho 2 vinis piratas e 1 laserdisc, e eu não tenho mais os aparelhos.
Então, daí a gente sobe lá, deita no sofazão, lá senta no sofazão do André para assistir, e ele bota lá, daí bota a versão extended version do In Your Eyes. Daí, sei lá, deve ter 10 minutos a música, parecia ter 32. Porque não acabava, eu já tinha ouvido Andy Rice alguma vez, mas eu também nem sabia que era Peter Gabriel. Mas achei até engraçado que eu ficava andando empolgadão, a música é legal, mandando empolgado, olha só agora.
E a gente ama isso, né? A gente assim, ficou marcado, não tem como não. Assim.
Cara, que memória, agora eu vou tomar muito cuidado com o que eu falo com vocês.
Puta, você é uma pessoa muito especial na nossa vida, em vários aspectos. Acho que a gente não está tanto na tua.
Mas isso marcou, sim.
Marcou. E marcou vocês dois. E também quando a gente morando em São Paulo também. A gente morando em São Paulo, na verdade, você não lembra, Girassol, ele foi visitar a gente. O Gabriel era pequenininho. E ele até contou história para o Gabriel para dormir. E a gente viu o amigãozão, as crianças não acreditavam que ele era o amigãozão, né, que a gente tinha criado. Olha, gente, o André criou o amigãozão aqui, tá? Para quem não sabe, desenho animado, muito bacana. Hoje em dia está onde? No, passando o animãozão?
Netflix, acho que é o mais fácil.
Netflix, bacana.
Maravilha.
E aí, vamos falar de Peter Gabriel?
Então vamos lá. Esse Peter Gabriel é um músico inglês, ele nasceu em 1950. Ele começou desde cedo com a música, sempre teve uma facilidade muito grande. Na verdade, começou como baterista, né? Mas sempre disseram que ele tinha uma voz incrível. Ele foi se juntar à banda Genesis, logo no começo da banda, a banda de rock progressivo, né? E foi mesmo integrante. Tá, legal dessa banda Genesis que no começo ele vestia umas fantasias todas doidas para subir no palco. E acho que foi o próprio Peter Gabriel que teve que sugeriu isso. Uhum. E daí, em 1976, ele saiu do Genesis e começou a carreira solo dele. Ele lançou 4 discos, os 4 sem título. Era Peter Gabriel, todos iguais. Só que os fãs deram apelidos para o disco.
Você discorda, André? Ah, porque, por exemplo, Security não
tinha.
Posso? Fala aí. Vai. Vai embora.
Então, primeiro, Peter Gabriel fundou o Genesis. O baterista era o Phil Collins, que entrou depois. E dos discos do Peter Gabriel, os primeiros 3 realmente não têm título. O pessoal que chamou eles de Car Drive, de Car Melt. E
Scratch, né?
Scratch. Mas o Security tem título, sim.
Mas sabe qual é a história desse título? Eles deram o título, foi a gravadora, a distribuidora nos Estados Unidos que deu o título. Ele mandou sem título, ela falou, não dá para lançar um disco sem título, a Geffen. Daí botou um título lá, Security. Mas é muito doido, porque daí... Eu vou falar um pouco mais, daí o André vai posicionar, né? Esse disco daí foi o 5º disco, Soul, do Peter Gabriel. E foi um disco onde ele fazia uma música mais experimental nos primeiros discos deles. Esse disco ele virou um pouco mais pro pop. Mas André pode dar um pouco mais de contexto para a gente.
Bom, então vamos começar pelo Peter Gabriel mesmo. Quer dizer, cara, você falou, é isso mesmo. No Genesis, ele era meio que um David Bowie, assim. Aliás, ele o David Bowie é o David Bowie, é muito mais, mas o Peter Gabriel também é meio camaleão. E no Genesis, ele realmente ele era performático, ele era o lead singer, e ele vinha vestido com maquiagem no corpo inteiro, maquiagem no rosto. Tem uma nele cantando Supper's Ready, vestido de margarida, que quem não viu a foto tem que ver. E aí, quando ele saiu do Genesis, ele saiu para fazer as músicas dele, bem mais assim, normais, vamos dizer. E no Soul ele deu mais uma mudada. Quer dizer, na verdade, desculpa, antes disso, no Security ele já começou a botar bastante percussão. Era uma coisa meio tudo sobre viagem de peyote, de ayahuasca, bastante percussão, né? Já com Jerry Marona na percussão. E no Soul ele mudou de novo. No Soul, ele meio que primeiro tentou, por um lado, fazer uma gozação com o super pop da época em algumas músicas, que deu errado, porque ele acabou virando super pop, e era o que ele não queria. Mas na outra, ele foi para um lado mais world music mesmo. A gente depois vai ver mais isso, que é uma das coisas que fez o Soul ser tão importante. E você falou lá dos nomes do disco, a Geffen, na verdade, nem me lembro se desse era da Geffen, mas eles originalmente queriam que o nome fosse Good. Aí depois virou Soul Good, e aí no final virou Soul. E ele gostou tanto da ideia que depois os outros discos dele começaram a ter só duas letras também, né? Teve o Up e assim por diante.
Muito doido, né, André? Porque, de certa maneira, o Soul, através do Soul, muitas pessoas que não conheciam o Peter Gabriel até então começaram a conhecer. E daí foram através da discografia dele. Então, é uma coisa que, assim, tem um lado que o tiro sai pela culata, mas por outro também não. Porque, pô, esse cara é tão bacana, vamos conhecer ele mais, vamos ver... Qual que é a dele? Vamos conhecer Genesis? Quanta gente não conhecia? Eu posso te falar.
Milhares de
pessoas que eu conheço, que conhecem Soul, nunca tinham nem ouvido nunca falar de Genesis. E engraçado que o Peter Gabriel ele entrou ali num parâmetro estilo Sting, né? The Police. Ele chegou, ele foi entrar, ele passou de uma coisa totalmente alternativa para entrar ali, ó, no hall dos mais famosos daquela época, né? Tipo, é, o Sting, né, que na época ainda era The Police, é, que mais?
O próprio Phil Collins, depois.
Phil Collins, exatamente. Simon & Garfunkel.
Paul Simon, que fez o Grace.
Exatamente.
O Soul, ele saiu em 85. E 85, assim, o mundo estava esquisito em 85. Assim, os Estados Unidos, isso também é super importante para entender o disco. Os Estados Unidos estavam numa fase hiperconsumidora. Hiper. Era, assim, altíssimo consumismo. Uhum. É, assim, saindo do indo para o absurdo. É, e a Inglaterra estava meio que no caminho oposto. A Inglaterra, para quem viu The Crown, estava naqueles anos da Thatcher. Uhum. Então, a Inglaterra tinha acabado de sair da guerra com as Malvinas, é, e ela economicamente estava ferrada. Então... E a política da Thatcher, os ricos estavam ficando cada vez mais ricos, uhum, e os pobres estavam todos desempregados. É, então, e o Peter Gabriel está bem no meio disso, né? Porque o Peter Gabriel, ele é inglês, mas esse disco explodiu nos Estados Unidos. Uhum. Nos Estados Unidos, assim, para a gente botar em contexto, era a época da Madonna, Whitney Houston, Lionel Richie. Era uma época de super pop. Então, você não podia ficar no meio. Ou você virava super astro... ou você era indie, desconhecido. E nesse disco, o Peter Gabriel foi para o lado super pop, que não era o objetivo dele.
É, mas você vê que é engraçado, porque na semana, no outro episódio, a gente fez YouTube, e também foi uma coisa parecida, né? Inclusive com o mesmo produtor e mais ou menos na mesma época, porque eles saíram de uma música que era ótima, mas não tinha um apelo tão abrangente, e fizeram Joshua Tree nessa época, com que era uma música... que tinha estilo mais crowd-pleasing, digamos assim, né? Menos experimental. Né? Eles foram bom, de qualquer maneira.
E ambos têm uma forte... ambas bandas têm uma forte conscientização política, social, econômica, né? Então...
Engajados
também. Não dá para dizer que o Peter Gabriel não seja, né?
É, na verdade, assim, essa é uma outra... Porque cada uma dessas dá para falar uma hora. Quer dizer, nessa época também, quer dizer, o Peter Gabriel, depois de ter saído do Gênesis, onde ele era superstar, fantasiado, frente do palco, e ter feito os quatro discos dele, em que ele botou para fora assim, o que ele achava que era meio dele, ele até já no Security, ele não se importava em deixar os outros brilharem. E a banda dele é muito bacana. O Monroe está na percussão, Tony Levin no baixo. Então, nessa entrou até o Stuart Copeland, que era do Police, entrou nesse. É. E ele deixava o pessoal tocar, ele deixava o pessoal ir para frente do palco, o ego dele deu uma baixada. E nessa época, eles entraram, quer dizer, ele e vários outros entraram numa fase meio ONG, de vamos ajudar a África, vamos ajudar o resto do mundo a ter um espaço também na loja de disco. Uhum. Então, realmente, era a época, ele, obviamente, com o Soul, o Paul Simon fez isso com African Mambata, o Sting estava agarrado no Raoni. Era uma época realmente que depois a gente passou a chamar de world music. Uhum. Acho que esses caras fizeram assim com a melhor das intenções.
Sim, com certeza. Bom, vamos começar aqui, que daí a gente pode falar música para a gente poder ouvir cada uma, que o disco é muito bom. A primeira música...
Ainda bem que não é muito longo, então dá para a gente falar bastante.
Ah, a gente vai, cada uma delas. Uhum. A primeira música do disco é Red Rain. Musicão, hein?
Pô, tava falando com o André que, pô, difícil não se emocionar com essa música, com o Peter Gabriel, porque, nem você falou, é cru, é muito cru.
He wears it on his sleeve, né?
He wears it on his sleeve?
É, não, ele veste as emoções na manga.
Eu não sei você o que você acha, André, mas eu sinto que a gente vê com o Peter Gabriel, até mesmo nesse disco, que é um disco mais comercial, é assim, streams of consciousness, assim, ao aberto, né? O cara não tem menor medo de botar o que na cabeça dele, mesmo que pro público não faça muito sentido, é muito doido, né? Assim, faz e não faz, ele toca num âmago que todo mundo entende, mas se você se apegar a palavras e a, sei lá, pegar algum tipo de solidez ali para entender palavra por palavra, não faz sentido, mas você sente, né?
O Peter Gabriel, ele é junguiano. Ele,
exatamente.
Ele é super analisado, ele é junguiano. E ele adora, assim, são duas coisas recorrentes, sonhos e viagens. Então vai desde, assim, no Gênesis, Supper's Ready, aquele que ele estava vestido de margarida, é uma música que é um sonho, que é uma música de um lado inteiro do disco, são 30 minutos de música.
Uhum.
É, San Jacinto, no Security também, Salisbury Hill, que é uma das mais famosas dele, é ele sonhando que está sendo abduzido por alienígenas. E essa música, Red Rain, é um sonho também. Uhum. É, começa, I'm standing here in the waterbed, in my dream, uhum. And I cannot hear a single sound as you scream.
As you scream.
Uhum. E assim, aí eu tenho uma interpretação pessoal dessa música, vai, que provavelmente está errada.
Não tem certo e errado. Fala aí, o que você... Qual a sua interpretação?
É, então, Peter Gabriel, logo antes desse disco, em 85, ele estava separando da mulher dele. Ele estava casado há 15 anos e ele estava separado, e foi uma separação muito midiática, porque ele estava namorando a Roseanne Arquette.
Isso.
E era completamente público, todo mundo sabia. Uhum. É, e, aliás, assim, acho que hoje ninguém conhece a Roseanne Arquette, mas ela é uma gracinha.
É. Uhum.
Eu era apaixonado, anos 80, eu tinha, sei lá, uns 20 anos, eu era apaixonado pela Roseanne Arquette.
Na época ela era muito bonita.
Que aliás, fez um filme com o Scorsese, que é um fio condutor que a gente vai ver em um monte de lugares nesse disco, o Scorsese aparecer. Mas uhum. Ele provavelmente conheceu a Roseanne Arquette de alguma forma através do Scorsese, que ela fez um After Hours. Uhum. E esse Red Rain, para mim, é ele com vergonha de falar com a mulher que ele estava como amante. Esse Red Rain é uma culpa assim, em cima dele.
Ele fala assim, bem em linha com o que você falou, ele mesmo falou que veio de um sonho, aquele sonho que tinha pessoas em formato de garrafa que caíam de uma montanha, assim, coisas doidas, né? Que sonhos que acontecem. Daí ele botou na música e ficou uma música animal.
Assim, daí realmente eu fico aqui me perguntando. O que aconteceria se todos nós transformássemos em música do jeito que esse homem transforma um sonho?
Não, peraí.
Olha, mas... te falar, hein?
Nem porque... todos nós temos o talento do Peter Gabriel.
Nem todos somos Peter Gabriel, né? Porra! Cara, o cara né, por cima tem uma voz incrível, né, André?
Uma voz incrível.
E assim...
Eu achei muito legal também o baixo nessa música. A linha do baixo é muito boa. Acho que
os instrumentos são incríveis, no álbum inteiro, né?
É o luxo de usar o Steve Copeland, que era do baterista do Police, só para fazer os pratos e o hi-hat e os cymbals, só os pratos.
Caraca.
E é legal porque você consegue ver o histórico dele, né? Mas seja uma música de um disco mais pop, é um histórico que tem meio progressivo, porque a música não segue um padrão pop comum de verso-refrão. É, bridge, alto, uhum. Não, ele é uma música que vai e vem, mas ela se amarra bem mesmo assim, né?
Eu não sei, é engraçado porque ela fez muito sucesso, né? Mas eu não sei se não tivesse criado o Soul, se não tivesse sido do Soul, se ela tivesse ficado num outro disco, se ela teria feito esse sucesso, entendeu? Eu acho que, ainda bem que foi nesse disco, porque eu tô dizendo... Que maravilha que todo mundo teve acesso a esse Peter Gabriel, porque provavelmente se ele tivesse continuado como um artista alternativo, isso ia se perder. Tipo assim, você está ouvindo no JBFM, às vezes, Red Rain, né?
Na época do Gênesis, ele era tudo menos coach, né? Na época do Gênesis, progressivo eram os melhores músicos. Era a época do Gênesis, Yes, Pink Floyd.
É, uhum. O King Crimson, depois o Rush.
King Crimson, né? E, aliás, ele também
compôs. Assim, mas para a a galera, tô dizendo assim, Peter Gabriel, talvez o nome dele não ficasse tanto na boca do povo, né? Assim, digo para a galera, eu penso assim, o povão mesmo, a galera que não... Por exemplo, eu tive um namorado cuja mãe, que não, assim, gostava de música, mas não era uma aficionada, sabe? Ela tinha o soul. Era uma mulher de meia idade e ela tinha o soul nos discos dela, entendeu? E eu a julgava por isso, achava ela a pessoa mais maravilhosa, que ela tinha o soul do Peter Gabriel. Ela tinha vários outros também maravilhosos, assim. É, mas I digress. Querem dizer falar mais alguma coisa, André? Mais alguma informação que a gente talvez não tenha aí?
Não, acho que esse...
Não.
Sim. Tá bom.
Então vamos para o próximo agora, que tem a música que tem o melhor clipe de todos os tempos.
Aliás, você falou uma coisa, André, sobre os clipes. Vários clipes desse álbum foram feitos e foram sucesso, e foram, sim, bem feitos.
O álbum ganhou prêmio, ganhou um MTV Award por causa dos clipes. Ganhou 7 MTV Awards, mas teve um por clipe. É, na história... Bom, vamos entrar no Sledgehammer, depois a gente vai...
Sledgehammer, vamos lá. Show me around your fruit cage. Bem, essa música daí é muito legal também, é incrível. Acho que talvez seja a música mais memorável para mim do disco, por duas razões. O clipe, que é um clipe que não tem igual, e o fato que era a música de abertura de um show que passava na Globo, que era o Sledgehammer. Né?
Eu não lembro.
Tinha um show que chamava Sledgehammer na Globo e era essa música de abertura, foi lá que eu conheci, inclusive.
Não lembro disso, mas eu adoro como ela... o cara fala de sexo abertamente. É isso que
essa música. A música inteira é duplo sentido do começo ao fim.
É um verdadeiro sexo ali explícito, só que ele está usando palavras bonitas, né? Poesia.
Nem bonitas, é para ser engraçado.
É muito bonito, já dizia Caetano, né? É muito bonito, é muito lindo, mas no fim. Eu acho muito engraçado, porque a gente se prepara para fazer um podcast e a gente pega um pouco de informação aqui, um pouquinho de informação ali. E aí eu vi um jovem youtuber, sabe um jovem youtuber? E ele estava fazendo o review dessa música. E ele devia ter, no máximo, seus 16 anos, sabe? E daí ele falando sobre essa música, é muito interessante esse tema. Ele ficou só nisso, ele não falou, sabe, sobre o que realmente era. Eu fiquei imaginando o que poderia ser, porque os pais dele vão assistir. Em momento nenhum ele fala dessa música e fala que, pô, tem um alto componente erótico. Mesmo que você...
Não, é só isso, não um alto componente, ela é só isso.
É muito legal.
E é muito legal, né? Então você vê vozinhas, vovós... dançando no casamento dos netos, né? Essa música.
The Sledgehammer.
Eu amo isso, gente. Eu vivo para isso, sabia? Para ver vovó cantando, dançando sobre música de sexo sem nem saber.
Quando você for vovó, você vai dançar Sledgehammer ou não?
Não sei, se eu tiver as cadeiras ainda, eu vou.
Então pronto, tá ótimo.
Mas vai demorar ainda para você ser vovó, se Deus quiser, mas me aguarde.
Cara, mas eu vou, assim, só para ser chato, essa é a música do disco, né? Essa é a música que fez o disco. Essa música foi a número um aliás, é até engraçado, ela foi número um no chart. E quando ela virou a número um, a música que ela tirou do primeiro lugar foi o Invisible Touch do Genesis.
Cara,
uma espetada lá no Phil Collins.
Tava dura, né?
Uma espetada no Phil Collins.
Total.
Mas assim, eu tenho uma relação de amor e ódio com essa música. Assim, eu Eu não gosto da música e eu adoro o videoclipe. É. É, a música, para mim, ela é muito pouco Peter Gabriel, ela é muito comercial. É, até na Big Time, que a gente vai falar depois, é comercial também, mas brinca com isso. Essa não, essa é uma música comercial deslavada e cumpriu a função. É. A única coisa que eu realmente gosto dela é aquela flauta de bambu meio distorcida no começo, que para mim é...
Você não gosta?
Gosta.
Agora, a clipe dela é outra história.
Você foi olhar... Desculpa te interromper, mas se você for olhar canal por canal, o que cada um dos instrumentos está fazendo nessa música é uma coisa de blow your mind, tá? Porque...
Ah, e ela tem um negócio Big Band, ele usou a banda do Otis Redding, o Wayne Jackson, que era um dos lead brass do Otis Redding, é quem toca os metais que ela é totalmente Big Band. Ela é uma música do Peter Gabriel, não, assim, nada aí é sem querer. Mas para mim o que vale é o videoclipe.
Sim, sem dúvida, né? É a música, como eu te falei, que a vovó vai dançar no casamento, e é uma música muito, 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 muito famosa. E eu entendo que, como eu estava falando sobre o YouTube na vez passada, às vezes a música ela perde totalmente. Como é que eu posso falar? Ela já foi tão tocada que ela perdeu também, tem
um
isso,
pouco,
né?
Da graça.
Perdeu completamente o contexto dela, né? Você não consegue mais contextualizar, porque ela vira uma memória do que...
É, quase uma caricatura da banda.
Da banda.
É verdade, é verdade.
Ela para ser o hit, mas para a maioria dos
fãs,
em sua maioria, acham que o hit é o low, né, da banda. Assim, é um lado meio...
Não, é só porque ela é muito comercial. Mas, assim, como esse negócio é um podcast de áudio, assim, para quem está ouvindo, se vocês não viram o videoclipe, para tudo agora e vai ver.
Sem dúvida nenhuma.
O videoclipe ele foi feito por um dos meus ídolos, um cara chamado Nick Park. Esse videoclipe ele é todo em stop motion, quer dizer, um monte de fotos. Não é computação gráfica, é um monte de fotos, uma depois da outra. O Nick Park trabalha na Aardman, ele fez Fuga das Galinhas, fez Wallace and Gromit, ganhou um Oscar por Adam.
Já é uma fera.
Você
já encontrou com ele?
Cara, com ele não. Eu já encontrei com gente da Aardman, mas ele é meio mitológico. Ele é mitológico. Acho que ele não sai da toca.
A música, como você falou, o clipe é extraordinário. Eu acho a música legal. A parte que eu mais gosto da música é o final da música. E se eu entendi direito, eles estavam meio que... Eles já iam sair do estúdio, essa música nem estava lá. Daí eles voltaram para... Assim, não, o Peter Gabriel tem uma coisa aqui que eu quero testar. E voltaram para o estúdio para gravar isso. E daí os últimos 2 minutos da música, que essencialmente era um jam, e o cara gravou isso daí e botou no disco, porque ficou muito bom. Né? E é a parte que eu mais gosto, que não é tão comercial, mas não é a música em si, né? Ele só meio que ele riffing com a banda. Ficou muito legal.
O que eu acho incrível é isso, André, que quando a gente chama você para vir participar do podcast, é essa viagem inteira, porque eu sabia que ia ser assim. Você não ia falar só do soul, você ia falar do Peter Gabriel, você ia falar do Genesis, você vai falar daqui a pouco de arte, provavelmente, de pintura, entendeu? Daí a gente vai dar uma volta na animação e vai falar de sei lá, extraterrestres? Você está nessa também, não?
Sim, mas o soul, o soul original, ele vinha em CD, ele vinha com um livrinho. E o livrinho, cada música tem um videoclipe, e cada música tem uma foto especial. A do Sledgehammer é aquela, Júlia, que você falou, você viu, daquele bando de luzes, ele com aquela roupa de luz.
Uh-huh.
É do Soul.
Que maneiro. Não sabia disso, Tomá. Tá falando, André é cultura, minha gente.
Mas vale dizer que o André...
André não, cara. Quem é cultura é o Peter Gabriel. Ele é que fez. Eu só olhei e lembrei.
Mas o André...
Olha a humildade em pessoa.
Agora,
André... Ah.
Você comprou o disco quando ele saiu lá em 1986?
Comprei.
Mas você comprou. Naquela época nem tinha CD, né? Você comprou a fita ou você comprou o vinil?
O Soul já foi em CD.
Ah, você comprou CD?
O Soul eu não me lembro de ter em vinil. Eu tenho o Gênesis, todos os do Gênesis eu tenho em vinil. Tinha, né? Eu tenho os piratas do Gênesis que eu ainda guardo, mas o Soul já foi DVD. Já foi CD.
Maravilha.
CD, Pô. CD.
Bacana.
Outra coisa que para mim fica na cabeça com o Sledgehammer, que eu estava lembrando agora, estava falando de videoclipe, O Sledgehammer, para mim, eu sempre associo com a Money for Nothing, do Dire Straits, que também é da mesma época, também tem um videoclipe. No caso do Dire Straits, a computação gráfica, no comecinho.
É muito legal.
Toda vez a gente ligava a MTV e era sempre a porcaria do Money for Nothing. E também uma música super comercial de um grupo que não fazia esse tipo de música. Também, eu também não gosto da Money for Nothing.
Explodiu por conta disso.
Eu acho que é engraçado. Eu gosto de Money for Nothing. Eu entendo a analogia, mas tem alguma coisa sobre Money for Nothing que eu não consigo não gostar. É a mesma coisa com o Sledgehammer.
É uma sacanagem com o pop. Assim, I want my MTV. Assim, ela é uma sacanagem com o pop, como o Sledgehammer também é, só que deu certo e só fez o pop crescer mais. E fez eles virarem pop.
Gente, como é que é? Põe um álbum no lugar, atira para um...
Aim at what you see, what you don't see.
Exatamente.
Assim, graças a Deus, no caso do Peter Gabriel, ele não foi seduzido, ele continua sendo Peter Gabriel. O pop veio e foi, e ele continua sendo Peter Gabriel. Mas o Dire Straits morreu.
Morreu logo em seguida. Disco razoável e foi-se.
É.
Pois é. Ah, bom.
Morreu mesmo. Nossa, falou triste, né?
Eu não sei se vocês viram. Do Mark Knopfler tem muito disco bom, solo.
Sim.
Mas Dire Straits morreu.
Mas eu cheguei a ter disco solo do Mark Knopfler, mas não acompanhei até...
Até hoje ele continua.
Eu quero falar assim... Eu não sei se o Mark Knopfler está produzindo ou não, porque agora a gente está no Covid, né? Então a gente ficou naquela coisa que... Sei lá, depois eu vou dar uma pesquisada.
Mas outra banda que também é assim, que é mais ou menos um pouco depois aconteceu, é o R.E.M., né?
É.
Depois do
U.S. Outra geração, mas é.
Mesmo.
Losing Your Religion, eles meio que... Eles tinham vários discos bons antes.
É, total. É
o lado negro, cara. Você fica muito pop, você é meio seduzido pelo lado negro da força. Nem todo mundo vive.
São poucos os que aguentam, né? Os que seguem. Você concorda comigo quando eu falei do YouTube? Não sei se assistiu.
Totalmente. Eles viraram outra coisa.
Foram meio que guiados pelo marketing, eu acho. Chegou um momento ali que não, eles falam que é a gente, mas eu não acho, não. Eu acho que chega, vida tão grande que você é uma empresa, que você tem uma área de marketing.
Você perde o controle.
Tipo, para onde vai essa
banda? Mas o Bono gostou, né? O Bono gostou.
Ele gostou, né?
O Bono gostou. Ele se acha.
Vou te indicar um episódio do South Park sobre o Bono que vale a pena assistir.
Number two. Vamos falar agora.
Number two, não é?
Quê?
Number two?
Number two, exatamente.
Number two. De animação, eu entendo.
Depois desse episódio de South Park, eu nunca consegui ver o Bono de novo com a mesma ótica. Nunca.
Não,
quando a gente fizer Aston Baby, a gente fala
sobre isso. Não, você vai falar agora.
Não, que basicamente, nesse episódio, o pai de um dos personagens passa uma semana sem o banheiro e faz o que é chamado o maior cocô do mundo. Daí eles dizem que não. Daí ele vai botar no Guinness e eles dizem não. Quem fez o maior cocô do mundo foi o Bono. Daí o pai vai lá tentar bater o recorde do Bono e passa uma semana. Daí depois intrigas vêm. Descobre-se que, na verdade, ninguém vai bater nunca o recorde do Bono porque o maior cocô do mundo é o Bono. Foi o pai do Bono que
fez
o que era o Bono. O Bono é um cocôzão.
Giant.
É um number two.
Ah, gente, bom, se não assistiram South Park, assistam. Sempre vale a pena. É, esse episódio, vocês sabem qual que é? Pra falar pra galera?
Não, eu vou dar uma olhada aqui, daí eu falo depois. Mas pra você ver, o show Sledgehammer, que eu falei, passou aqui durante 2 anos na televisão americana, em 86 a 88. E tinha essa música na abertura. Por isso que essa eu conheci. Deve ter passado no Brasil depois, mas ainda assim.
Então tá bom, falamos de Sledgehammer, passamos para a próxima?
Então vamos para a próxima. Don't give up.
Don't give up.
Drove the night toward my home, the place that I was born, on the lakeside. As daylight broke, I saw the earth. The trees had burned down to the ground.
Don't give up. Don't give up, 'cause someone
aí?
É uma música que, como o André falou, é uma música meio triste em aspectos dela, né?
Meio triste?
Suicidas!
É. Meio o quê?
Suicidas!
Literalmente.
Mas vamos lá, ela termina com mais esperança, né? Ela termina.
Termina. Ele, todas as músicas tristes dele, quase todas, acabam com essa subidinha. O Wallflower, lá da tortura, também acaba assim. Ele sempre dá uma viradinha no final, ele não deixa.
É, dá aquela salvadinha. É,
ele não deixa.
Porque, vou te falar, eu vou ser muito sincera com você. A Kate Bush, para mim, é um ser, que é ela que tá cantando, né, atrás.
Uhum.
Que nessa música eu tenho antipatia. Porque eu gosto dela, na verdade. Eu sei que a maioria das pessoas não gosta, mas eu acho que ela é a Maya Abramovic.
Eu adoro ela. Não era pra ser ela nessa música, sabia?
Beleza, mas assim, pra mim, ela. Sabe aquela Maya Deren? Aquela, uma das primeiras cineastas? Ela me lembra muito, assim, o jeitão dela, sabe? Ela é muito performática, ela é muito... Ela é aquela Maria Abramovic, também, que é das pinturas.
É.
Ela é muito... É uma mulher muito forte, cara. Ela é uma mulher muito forte. Mas nesse clipe, nessa música, ela quase me dá asco.
Ah, não. Eu gosto dela naquele Wuthering Heights. Assim. Essa música, originalmente, era para Dolly Parton. Ele compôs assim, especificamente a voz, só que a Dolly Parton achou tão triste que ela falou que não tinha a ver com a persona dela. Aí ele foi correndo atrás da Kate Bush. Ele tinha usado a Kate Bush já na Games Without Frontiers. Tinha cantado com ela.
É, eu fico louca quando eu tô vendo alguns clipes dela. Ela tipo mesmerizes me, assim.
É ótimo, que é babusca.
Puta, tem umas coisas que...
Ela é muito doida, ela é. Ela é pra lá de louca.
Isso é legal, mas o que, que é esse clipe? O que, que é essa música? Porque no clipe me parece... Já que ele é tão importante no contexto do disco, me parece, assim... Parece meio Jesus Cristo sabe? Assim, Maria José Madalena. E Maria...
Não, mas isso é o que a gente... Assim, a gente falou antes do negócio da Margaret Thatcher. Quer dizer, a Inglaterra tava... em uma super crise, um desemprego monstruoso, monstruoso, e a música é isso, é um cara pobre, de uma família pobre, que perdeu um emprego, tem que mudar de cidade, e a mulher e os filhos dizendo que, pô, eles estão lá para segurar ele, não precisa pular no rio, não precisa se matar, eles estão lá. Inclusive o rio, esse river, é outro daqueles símbolos do Peter Gabriel. Desde o Gênesis, no Ripples, depois no Up, ele fala que ele é Cross the River, é uma outra música. Sempre o rio dele é sempre uma coisa meio de transformação.
É Red Rain, né? É água, né?
Então, é.
Assim, não, ele tem uma questão com água, né?
Tem uma questão com água, é verdade.
E a música que ele fez com o Wally também no final, né? Também tem um rio lá, me lembro.
We're coming down to the ground. É muito linda a música que ele fez para o Wally, né? As músicas são lindas, né?
É linda.
O Léo era apaixonado por Wally, ainda é. Linda, e essas músicas tão bonitinhas, ele... Down, ground... Só... tão bonitinho.
É linda, eu tinha esquecido completamente dessa música, eu vou ouvir ela de novo.
Puta, é linda.
Essa eu não sei porquê, não está em playlist nenhuma. Tinha esquecido, bem lembrado.
Paul Simon é foda. Paul Simon também é foda. Peter Gabriel.
Não, Paul Simon no contexto desse
Peter
disco.
Peter Gabriel tem muito em comum, cara. Não, mas pra mim tem.
Esse world music.
Foi Freud and Slip, mas foi dos bons. Foi.
Não, os dois são muito bons.
E tem a ver com o disco.
Claro que tem.
O Paul Simon, o Graceland do Paul Simon, ganhou o melhor disco do ano, Deslocando o Soul.
Exato.
Os dois são os símbolos da world music. E o Paul Simon, eu acho que merecido com o Graceland, ganhou o Grammy.
Então, é engraçado porque você falar de world music, porque eu acho que aqui nessa música a gente vê os primeiros chants de world music,
com
né?
Com certeza.
Uma percussão atrás, assim, você consegue ver um negócio de world music ali com facilidade.
Ah, já tinha flautinha de japonesa lá no Sledgehammer, que ninguém...
Exatamente.
Mas nessa realmente tá no ritmo mesmo.
Ah, bem legal. Bom, vamos pular para a próxima agora. Se chama That Voice Again. I want you close by. Pois bem, essa música daí, pelo que parece, tem a ver com o casamento dele, né, André?
É a consciência dele pesando.
Only love can make love. Eu não sei se você está falando que ela não tem ou ele não tem, como é que funciona? Pô, é complexo o negócio.
O que você acha, André?
Não sei, eu acho que ele estava meio culpado do... Acho que é... Às vezes ele está falando com a Roseanne Arquette, às vezes está falando com a mulher. Acho que é a consciência dele pesando mesmo.
Putz, aliás, isso é incrível quando você... Eu não sabia que a música era sobre isso, né? Até você trazer esse awareness. E eu acho que muda completamente, assim, se você não tem esse prévio conhecimento... A música não tem tanta graça assim, eu acho.
É, mas é sempre Judge and Jury in My Head, né? No mínimo dá pra ser. Mesmo que você não saiba que lado da namorada dele, pelo menos é a consciência dele pesando, com certeza. É.
Eu fico boba como ele, e eu acho que outros artistas também, como o Neil Young, ou como até o Bob Dylan, né, coloca nesse balaio com o Simon, assim... Como que eles conseguem trazer de uma maneira tão simples e, ao mesmo tempo, tão sofisticada a forma de pensamento, né? Assim, é uma poesia, né? Enfim. É. E é assim que eu sinto com o Peter Gabriel.
É nessas horas que eles estão meio mais, que esses artistas estão mais sacudidos, é que saem as coisas boas.
É? Sem dúvida.
Total, né?
Aliás, uma coisa, depois o Security tem aqueles negócios, é um ritmo bem africano, assim, uma coisa bem, nem é africana, mas, bom, de qualquer jeito, é bem rítmico. E logo depois do Security, o Peter Gabriel fez a trilha sonora do Birdie, que, aliás, do filme do Alan Parker, que quem não viu também pode parar o podcast agora e sair correndo para ver.
Acho que eu assisti quando era moleque esse filme. Logo
vale a pena ver de novo e até ficar na cabeça que todas as músicas, o tempo todo, são do Peter Gabriel. E Birdie é um filmaço. Mas essa música, a Hear Your Voice, ela é meio pop, mas tem horas, principalmente no fim, que tem meio que um solo, assim, que fica mais bateria, ele dando uns gritos. E essa parte, ele começou a conversar com o Scorsese, que remete de novo lá para Roseanne Arquette, mas logo depois do Soul, ele fez a trilha sonora do Última Tentação de Cristo.
Isso.
E tem muita coisa dessa música e de algumas outras que evoluíram depois para uma coisa mais árabe, que é a pegada do Última Tentação de Cristo, dirigido pelo Scorsese, que dirigiu o show do Soul também. O show do Soul é dirigido pelo Scorsese.
Uma mão lava a outra, legal. Né? Eu achei, musicalmente, a música, no começo, assim, tem aquele impacto muito anos 80, né? Não tem como negar que, assim, no começo da música, anos 80. Ali, total.
E até uma coisa meio infantil, né? O tecladinho ali. Você tá achando que tá vindo uma música super alegre, assim, né? E, tipo, não é que não seja, mas... Você está falando de consciência pesada, é uma coisa meio pesada, na verdade, né?
Não é que ele estava com um pé no Sledgehammer e o outro pé no Mercy Street. Ele estava nesse disco.
Eu queria falar uma coisa sobre o disco, a música passada que eu esqueci de falar, Don't Give Up. Não, foi Don't Give Up. Ele se autoplagia, né? Nesse disco.
Como assim?
Porque o começo da Don't Give Up, a maneira como ele canta é muito parecido com Mercy Street, você nunca percebeu?
Ah, total.
Ele autoplagia no próprio disco.
É, não, totalmente.
Mas por quê?
Não, na minha cabeça, inclusive, volta e meia, assim, eu confundo muito Mercy Street e Don't Give Up e Dá um Curto. E o Sledgehammer com o Big Time também dá um curto.
A única diferença básica, é que Mercy Street, pra mim, é uma música incrível, fenomenal. Né?
Vamos
então,
chegar
Game
lá.
Up não
vamos
é. Não chega aos pés dela.
Vamos chegar
isso.
Vamos chegar lá. Bom, vamos então, se não tem mais adendos aqui... Vamos
mais adendos? Algum adendo? Vamos falar?
Não. Sem mais adendos, vamos para a próxima música aqui na ordem do disco, né? Não na ordem do CD e do cassete, mas na ordem do disco, é In Your Eyes.
Bom, vamos lá.
All my instincts, they return. The grand facade, so soon will burn. Without a noise, without my pride, I reach out from the inside. In your eyes, the light, the heat. Resolution of all the fruitless search. Oh, I see the light.
Essa música daí, a versão que do disco é muito boa, mas a versão recomendada pelo André para você ouvir no YouTube é a do show de 87 em Atenas. É isso, André?
Com certeza. É outra música.
Ele estava ainda mais inspirado, né?
Tava.
Ele estava sentindo a música, né? Junto com aquele...
E outras coisas mais.
É. Não, dá para ver a presença dele, né? Tem uma presença muito forte ali.
Não, tá, foi muito bacana. Eu fui nesse show. Eu fui, não em Atenas, eu fui em Boston.
Que legal.
E ele tocou duas vezes. Eu fui no show, saí do show assim, extasiado, voltei no dia seguinte.
Ah, que legal! Pô,
assim... E o mais engraçado é que assim, o show é meio, sei lá, é tipo 40 minutos do show. E do resto do show, os dois dias foram completamente diferentes. Ele tocou o soul e mais outras músicas. E essas outras músicas eram, assim, quem sabe faz ao vivo. Eram dois shows completamente diferentes.
Ah, que animal.
Legal, fica
bom,
cara.
Daí você foi para os dois e foi uma experiência diferente.
Mas, André,
né?
Olha só, você aqui, do nosso público, é para ficar com muita inveja, que você já foi para muito show bom, né? Não?
Pô, e especificamente do show, eu ainda fui uma terceira vez em São Paulo. Ah, ele fez um show beneficente.
Foi
organizado pelo Bono, Eles fizeram um show que cada um cantou três músicas, uma coisa assim.
Ah, que legal.
Você já foi para o show do... Ai, tô esquecendo agora, que é aquele famoso que tem o Live at Montreux.
Supertramp?
É, você não foi para o show do
Supertramp? No Super Rio, Trump, no tá? Rio, no Rio, Praça da Apoteose.
Não, você foi naquele, né?
Fui naquele. Puta. Não no de Paris, eu fui no da Praça da Apoteose.
Exatamente, mas foi histórico também, né?
Foi. Mas o medo deles, o melhor foi o Roger Hodgson, que era só o cantor no Metropolitan.
Ah,
ele tava só ele, aí ele cantou lá, sei lá, meia hora das músicas dele, que é o que ele tinha, tipo Eye on the Storm, aí ele falou, bom, e aí, pessoal, vocês querem ouvir o quê?
Que legal.
Aí a gente gritava e ele qualquer coisa. Então, obviamente, era tudo Supertramp. Ele cantou o que o pessoal pediu.
Legal. É muito legal quando a gente tem essas histórias memoráveis de show, né?
Ah, cara, show eu não perco. Eu adoro um show.
É uma das coisas que eu mais sinto saudade dessa
coisa. Verdade. Assim, mas ó, acho que vai ter muito, sabia? Eu acho que vai ter muito, muito.
Tomara, né? Tomara. Bom, a minha vacininha eu já tomei, te falei? Falei. Primeira dose.
Tô esperando a minha ainda,
Eu não tô ainda da faixa etária, mas eu tenho uma condição pré-existente, então me chamaram para fazer.
Tô esperando a minha. Mas eu acho que assim, acho que esse pessoal todo, assim, estão loucos para fazer show, estão precisando de dinheiro.
Vai ter show. Vamos apoiar, gente. Vamos apoiar, vamos tomar vacina. Eu vou te falar, eu era mudando um pouco de... Tá dentro do contexto que a gente estava falando, mas falando da vacina, eu não queria tomar no começo, mas depois eu me conscientizei que eu tinha que tomar porque eu quero que o mundo volte ao normal, entendeu? Eu acho que estou fazendo
errado. Nossa, eu tomo vacina em cima da vacina.
Você não toma, não, porque eu vou te falar.
Nada, manda ver.
E fica super sore.
Fica dolorido.
Dolorido pra caramba.
Morrendo de medo desse treco. Mas vamos voltar pro Annie Rice, que é a minha música favorita do Peter Gabriel. Não vamos...
Bora.
Cara, essa música para mim não tem igual, assim, não tem igual.
É linda a música, é legal porque você começa aqui, claramente tem um, não tem como negar o lado world music aqui, né? Com...
É.
Mas sim, é uma música incrível. E ele fez para quem? Foi mesmo para Rosanna Arquette que ele fez?
Esse é para Rosanna, essa daí é para Rosanna Arquette, com certeza. Ela é uma música de amor, assim, eu tenho um monte de interpretação para ela, mas a base é que ela é, assim, é para Rosanna Arquette. Originalmente ela ia se chamar Sagrada Família, que é um nome para mim totalmente esdrúxulo para a condição de eu tô chifrando a minha família e vou fazer a música para minha namorada. Mas é. Tudo bem.
É porque foi inspirado,
e ficou melhor.
Gaudi, né? Foi inspirado pelo Gaudi lá e a Sagrada Família.
É, Barcelona, é. Né? Mas assim, eu acho essa música é uplifting, ela é alegre. É como maravilhosa. E eu vejo assim, ela obviamente é uma música de amor. Mas quando você está no show e ele está olhando para você e cantando, o In Your Eyes começa meio que a aparecer que, tipo, é In Your Eyes, vocês, a plateia.
Qualquer pessoa. Entendeu?
Que a plateia está energizando.
Legal.
E eu gosto dessa versão com o Yusu Nadur, né, que a gente até falou aqui. O Yusu Nadur, quando ele convidou para fazer essa música, ele já era um super ultra popstar no Senegal. Ele é o Roberto Carlos do Senegal. Mas é, quando eles cantam juntos, para mim o In Your Eyes fica uma coisa meio união racial também, sabe? In Your Eyes, eu inglês branco, você negro do Senegal, e a gente está aqui cantando junto, olhando olho no olho.
Eu acho que tudo isso vale, para mim, vendo...
Ah, com certeza, eu acho que são essas camadas que fazem a música ficar tão bacana.
O que para mim bate muito é que, para mim, In Your Eyes é meio que nos olhos de Deus, sabe?
É.
I am
coming. É verdade. É o que eles falam no Senegal, parece que ele deu uma entrevista até disso no Senegal, né? Que In Your Eyes, assim, é olho do olho da amante, e é a mesma coisa que você tá olho com Deus.
É meio lá o Raul Seixas, assim, sabe? É, não, mas tudo tá junto.
A letra A tem seu nome, né?
Tudo tá junto. Eu super acho linda essa música. Eu acho que ela... Pô, isso é tudo que a gente falou, assim. Eu queria muito assistir num concert, num show. Adoraria.
Cara, tem que ir no dele, cara. Ele sempre canta In Your Eyes, seja com quem for. Essa música é a música de trabalho.
Hã? Agora no Covid não, mas ele tava fazendo show.
No Covid não, mas naquela que a gente quase viu, aquela música em que a Paula Cole faz a segunda voz, aquilo já é razoavelmente recente.
Tá bom.
Entendi.
Tá bom, é verdade.
De novo. É inegável que assim, eu
mas gosto... é muito alto astral essa música, assim, tem tudo de world music, tem tudo de percussão de Peter Gabriel, e é alto astral.
Eu adoro ver ele pulando com a galera. É muito gostoso, né? Realmente
é muito bom.
Energia, um alto astral, assim.
Eu conheci mais pelo Sledgehammer, o disco e tudo mais, é que eu mais conheço, mas a In Your Eyes é linda demais. Então, pô, pra mim também no disco é a que eu acho mais incrível.
Isso aí. Mais alguma coisa que você queria acrescentar? Sua música preferida?
Não, acho que essa daí tá... Essa aí tem que ouvir. Quanto mais ouvir, melhor.
Tem que sentir. É isso aí.
Pois é. Bom, next one. Next up, Mercy Street.
Dreaming of the tenderness trembling in the hips of kissing Mary's lips. Dreaming of mercy.
Pronto, falei igual. Falei na hora certa?
Falou. A música é ótima. E eu acho legal, eu acho que o toque de world music com o triângulo lá de forró é único.
Essa música tem uma coisa esotérica nessa música, não tem não?
Essa é bem Peter Gabriel, né? Essa é Peter Gabriel na veia, assim. Pra mim, se o disco fosse In Your Eyes de um lado e Mercy Street do outro, já...
Acabou, pegar isso no mundo.
Já tava bom.
Muito bom, muito bom. Adorei.
Hoje disco não tem nem lado mais. Aliás, nem tem mais disco.
Nossa, o jeito que os nossos filhos consomem música, para mim, é mais diferente do que essa música.
Não é engraçado, eu tava ouvindo o Carlos, logo no começo, ele falou que assim, ele tava falando que o Peter Gabriel é bem cru e que ele. O Carlos falou que ele wears his heart on his sleeve, né? E nessa ele fala com todas as letras, né? Ele fala wear your inside out.
Exatamente.
É exatamente isso. Ele fala exatamente isso com todas as letras.
Pois é.
O que você acha que essa música está tratando? O que você acha que ela está tratando?
Assim, pelo que assim, ela é baseada num poema da Anne Sexton, chamado 45 Mercy Street, que eu sei porque eu li em algum lugar e eu não li o poema, só. Eu só me lembrei disso para poder parecer que eu sei as coisas. Mas, para mim, assim, ela junta tudo. Tudo que a gente falou até agora está aí dentro. Tem o negócio da água, do som, ele fala logo no começo que é um sonho, tem água, tem rio, tem mar, tem aquele negócio da tristeza, do desemprego, da recessão, do casamento acabando, acho que tá tudo aí dentro.
Uhum.
Agora, se eu fosse menos preguiçoso e lesse o poema, ia ter mais ainda.
Não, eu acho que também evidentemente tem hora que fala de tá no aconchego do lar, né, dos braços do pai, procurando aquela proteção, aquele amor antigo, né, que protege você justamente das mazelas do mundo, né? Eu acho que isso daí tá lá.
Eu vou falar uma coisa para vocês. O que eu sinto, e agora faz sentido que eu li, eu sinto que, de novo, essa música podia ser, que nem no YouTube, sobre Deus e sobre morte. Porque eu acho que tinha... nessa época, uma forte tendência a se cantar, louvar o amor, mas parecendo que era por um ente próximo, né? Um esposo, uma mulher, uma coisa assim, e, na verdade, louvando a Deus. Eu acho que, de certa maneira, ele pode ter se inspirado nisso, sabe? Não é muito Peter Gabriel-ish, eu entendo o que você falando, mas... se você olhar que tem uma coisa muito, né, para mim, ele está falando de um poder aí de Deus. Eu sinto isso na música. Mercy. Mercy, normalmente, a gente tá sempre ligando Mercy a uma figura maior do que um pai, uma mãe, né, o governo. Mercy, normalmente, vem de cima, né? Então, é isso que eu penso.
Mas o Peter Gabriel, ele tem um lado religioso, né? Não sei se é da criação dele. Tanto, assim, a banda, o nome original para o Genesis ia ser Gabriel's Angels, né? Daí eles trocaram por Genesis quando acharam que...
From Genesis to Revelation.
Tem um negócio religioso que está na cabeça dele em algum lugar, não sei se foi da criação dele, como que ele aprendeu em escola, sei lá, mas... talvez esteja exemplificado na música.
Olha, eu vou te falar que essa música, já que você falou que de um lado podia ter In Your Eyes, do outro Mercy Street, essa música podia estar só dizendo... Põe nas lyrics pra eu falar exatamente. Eu acho essa parte, assim, tem vontade de chorar toda vez. Dreaming of a tenderness, the tremble in the hips of kissing Mary's
lips.
Ah, e essa...
essa Mary é bem religiosa mesmo. Lembrando que logo depois disso ele fez a última tentação de Cristo, né?
Pois é.
Então, assim, eu nem estava pensando, na verdade, na Mary aí em relação à religiosidade, mas você está trazendo mais um layer aí. Eu estava pensando que...
você que trouxe.
Então, mas, de novo, você está certo. Então, só mais um layer. Eu acho linda essa estrofe. Acho lindo, assim. É quase como se alguém lembrando de uma vida, sabe? É alguém lembrando de um... Eu sinto, assim, uma coisa de uma reencarnação, sabe? De lembrando uma vida passada. É muito louco. Eu acho essa música super esotérica. Super, assim, me traz uma imagem bem, bem religiosa. Assim, bem até mais que religiosa, esotérica mesmo.
De novo, eu acho que era uma música naquela veia de world music, que o jeito que ela traz isso também não é tão comum, né? Porque você bota ali no triângulo lá, forrozinho, né? E tem a batida um pouco do forró, você também tem, ao mesmo tempo, a flautinha atrás, não deve ser uma flauta, deve ser um teclado, que fica naquele mesmo ritmo, é um ritmo africano, é um ritmo, sabe? Não é um ritmo do Ocidente, europeu, música, sabe? Uma coisa diferente. Uhum. Então, tem uma parte exótica que ele casa com essa parte mais tradicional da letra e do significado, e tudo isso faz o negócio ser uma música incrível.
Pois é.
Eu acho também que tem uma coisa muito recorrente do amparo da família.
Sim.
Nessa, ele fala... Ele fala disso muito. Na In Your Eyes, ele tem o Working So Hard for Our Survival to Keep Me Awake and Alive. A gente viu na Don't Give Up também. Acho que em todas essas músicas você tem assim, aquela o quanto que uma família ampara quando você precisa.
Claro, sem dúvida. Verdade. Linda música, linda, linda, linda. Next one, Big Time.
É isso aí, Big Time.
Vamos levantar o astral. I'm getting out to the city, BBC. I'll be a big noise with all the big boys. So much stuff I will own, and I will pray to a big God too, as I kneel in the big church. Big time. I'm on my way.
Big Time.
Porque pode se olhar por um lado que ser uma crítica, né?
Totalmente. Totalmente.
Mas é uma crítica, uma autocrítica seria, André, você acha?
Eu acho que é a sociedade, aquela sociedade de consumo americana.
De tentar make it big, né? Você tem que make it para valer a pena, tem que ser grande, tem que ser o cara.
Tem que ser super, tem que ser popstar, tem que consumir.
Nossa, quando ele fala aqui, ó, eu falo autocrítica porque pode ter sido um pouco o que ele estava vivendo, né? E daí, Peter Gabriel não tem medo de se autocriticar, imagino, né?
Então, com certeza, com certeza. Então, é super, é uma música super irônica.
É muito bom aquela hora que ele fala "And I showed them round my house to my bed, and I had it made like a mountain range with snow white pillows for my big fat hat", né? Tem algumas "My parties have all the big names", "Why this smile", é muito...
É uma música meio meta, né? Porque ele tá falando da experiência dele, criticando a experiência dele ao mesmo tempo, né?
Eu acho que
gosto mais dessa do que do Sledgehammer, assim, como música pop. Eu acho essa... Acho que, assim, se a Sledgehammer eu associei meio que com a Money for Nothing, essa, para mim, o que vem tipo um Talking Heads, David Byrne, aquela Take Me to the River.
Tem bastante a ver.
E era da época também, e é um pop, eu acho que é um pop mais cabeça.
Sim.
Total. Eu, cara, quanto mais eu, vamos dizer, amadureço, mais eu gosto de Talking Heads, cara.
Talking Heads é muito bom. Muito bom.
E eu quero começar a ouvir de novo, porque...
Ele acabou de fazer um show, eu vi, foi a última coisa que eu vi em janeiro do ano passado, acho que foi o último show que eu vi antes da pandemia.
Ah, é?
O David Byrne fez, era na Broadway, era num teatro, mas era um show. Excepcional, ele é muito inteligente, e eu li que vai aparecer em algum desses Amazon Primes da vida.
Ah,
que legal.
Vou ficar de olho, vou te mandar. Vale a pena, vale muito a pena ver. Foi um ótimo show.
Legal, legal.
É engraçado porque, de novo, essa crítica ao sucesso, né? Ele era uma pessoa que tinha tido sucesso, mas ele estourou depois disso, né? É quase como se ele meio que soubesse que o disco ia ser bom e tudo mais, e estava criticando o que ia acontecer, vendo o futuro, né? Mas é engraçado, eu falo isso porque você vê uma coisa parecida, criticando ao mesmo tempo, mas de uma maneira completamente diferente, no Limelight do Rush, né? Que o Neil fala, olha, eu não sou dessas pessoas que aparecem, eu quero estar na minha e eu quero viver a realidade, eu não quero viver a ilusão, né? A ilusão que é você estar no holofote. E aqui, quer dizer, o Neil é um cara mais sério. A maior brincadeira que ele faz é "Biter and the Snow Dog", né? Mas, assim, aqui é um negócio que o Peter Gabriel... Ele consegue brincar mais com isso, que é uma brincadeira. E o próprio clipe da música, que é meio parecido até com o do Sledgehammer.
É do Neil Park também, mesma coisa. Hardman, Neil Park, é o mesmo cara.
Então, mas aqui ele é meio como se fosse uma brincadeira. Ele está mostrando assim, que coisa ridícula que é tudo isso.
Limelight é bom demais também, né?
Não, Limelight é, mas é diferente.
Cara, o Rush vocês entendem mais do que eu, mas o Rush tem duas fases também bem, bem diferentes. Uma fase mais progressiva e uma... E todo mundo estava morrendo de medo que eles iam virar pop na fase mais menos progressiva. E eles conseguiram. É uma das muito poucas bandas.
É, eles fizeram uma transição boa.
Duas fases e as duas são excelentes.
Sim, eles fizeram uma transição muito boa.
É, a gente está falando de... Para a gente, é como é que fala? Olimpo dos deuses, Rush. Então, porra... assim, se você falar aqui, a gente vai acreditar. É verdade, verdade. Porque... É das
bandas. De Rush, vocês é que vocês ensinam. Eu aprendo.
Ah, mas é porque, pô, só porque, assim, difícil achar uma banda mais autêntica, né? Mais cool, assim. Assim, ela é totalmente uncool ao mesmo tempo, porque, porra, os caras.
Olha, sim.
Eu acho.
E canadense, agora eu gosto de tudo que é canadense.
É, a uncoolness é o que tem de mais cool.
Não, olha, vale a pena,
né?
André.
É meio bizarro, assim.
André, quem tá nos ouvindo, vocês não viram quando o Rush foi. Foi colocado no Hall da Fama do Rock aqui. Primeiro o David Grohl apresentando a banda, né? O David Grohl e o Taylor Hawkins, lá, o baterista do Foo Fighters, e o David Grohl apresentando a banda para ser. E daí o discurso que eles deram, tanto do Neil, quanto do Gary, quanto o Alex. O Alex simplesmente passou 4 minutos falando blá. Ele falou blá, 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 blá. Que assim, caramba, como é que o cara assim, o ápice do apoteose de uma banda sendo posto no hall da fama,
cara,
e o cara só fala blá, pô, ah, sério.
É o herói, né? É o herói da nação, né? Não, pô, pô.
Então é. Então, isso aí, acho que também, ao mesmo tempo, tem a ver com isso, né? Você, o cara tá lá e o Hall da Fama não deixou o Rush entrar, ele nunca subiu a cabeça.
Eu tenho a impressão que o Rush fez um pacto com ele mesmo, e eu que achei irado esse pacto, que é assim que eu vejo. É assim, galera, whatever happens, a gente vai continuar fiel ao que a gente ama, entendeu? E ao que a gente era quando era jovem, ao que os nossos valores, e foda-se que qualquer pessoa falar, a gente vai se manter junto. É isso aí, entendeu? E, pô, não tem nada mais cool que isso, né? Você não
sabe. É verdade.
Caralho, bom, a gente pode falar horas aqui do...
Mas o outro lado da moeda, que é o David Bowie, também, cara. O cara não tem medo de se transformar.
Não, mas...
e ele cheira para onde as coisas estão, cheirava para onde as coisas estavam indo e ia e o pessoal meio que seguia.
Mas a autenticidade dele...
Era proposital, ficar mudando, sim, assim, né? Shed, né? O tempo, sim, todo, ele tava sharing.
A autenticidade dele era ficar mudando.
É.
Né?
Era como se a identidade dele era meio múltipla, né?
É.
A identidade dele era múltipla, ele é um homem do tempo.
Ele não fazia...
Ele
não fazia por vaidade, ele fazia porque era ele.
Se bobear, assim, se você for olhar biografia, vai falar com os records dos médicos do David Bowie, possivelmente o cara tivesse questões ali psiquiátricas, sei lá, mas eu não quero, não estou interessada em ouvir isso. Quê?
Provavelmente.
Você não está interessado em ouvir isso, pô. O cara é fenomenal, mudou o mundo, entendeu?
Cara, e dos anos 60 para cá, cara, assim, o mundo mudava muito. Cada década mudou muito.
É, a gente está vivendo agora, desde o ano 2000, talvez, assim, parece que não mudou muito. Talvez se a gente está ficando mais velho, né?
É, com certeza é isso, né? Para mim, assim, para mim, a última coisa que eu entendi foi R.E.M., The Cure, sei lá. Então, quando entrou no rap, house, eu realmente virei...
Grunge alternative rock dos anos 90, depois daquilo ali...
Aí já não era mais pra mim.
É, pois é.
Ah, vocês são muito velhos, calma.
Você curte aquele Perry?
Curto
mais. Mais ou menos, você viu lá no... Você viu o Weekend?
Vi.
É uma merda. A única coisa boa que ele fez são os 15 segundos que tem no TikTok, daquela musiquinha do TikTok, que eu, aliás, sou viciado em TikTok, apesar de velho.
Ah, caramba, lá, confissões de André.
Eu amo o TikTok, eu fico vendo TikTok e a porcaria do algoritmo é ótima. Agora, para mim, só passa cachorro e esqui. Eu sei o que eu fiz. Insider da Disney. É cachorro, ski e insider da Disney.
Cara, eu quero tentar o TikTok mesmo, porque
o algoritmo deles é incrível.
É o máximo, porque eles são tipo, eles são a heroína por ar, né?
Cara, eu não consigo mais ver no Instagram.
Não é de cheirar, não é, cheirar, não é nada. É heroína pura, né? Em forma digital, é isso? Heroína digital.
Vicia muito, é um perigo aquela droga.
Não sei, você acha que meus filhos não viraram zumbi, não? Total, total. Cara, eu até posso te falar que existe a chance do TikTok ter colocado essa porra desse vírus no mundo para todo mundo ficar viciado nele. Quem disse que não? Tudo é possível, cara. Tudo é possível.
Eles botaram um morcego na sopa lá.
Nada, o plano era vender para a Microsoft, aí deu errado.
É, pois é. Bom, próxima música aqui é We Do What We're Told. Essa música é experimental.
Mas legal o negócio que você falou do Radiohead.
Eu achei que se você pega, em vez da batida que tem de bateria atrás, você bota uma batida mais rápida. Você pode confundir com a música do Radiohead, um desses discos dele, que dei da vida aí.
Podia.
Facilmente.
Essa batida é o Jerry Marauder, ela é para parecer um coração.
Uhum.
Ah, legal. Mas fala um pouco, você estava falando da música, qual é a origem do título e do...
É, o título é We Do What We're Told, Milgrams 37, eu acho, né? Alguma coisa assim, 57. Milgram é um psicólogo social que fala que se a humanidade debaixo de um ditador mal, ela tende a fazer coisas ruins. Quer dizer, o ser humano, para sobreviver... para se dar bem, ele machuca outro ser humano. É o defeito do ser humano. É ser mal. Hã?
Já vimos isso na história, será?
Pois é. E assim, lembrando que esse disco saiu em 85, então esse negócio foi composto em 84, que é aquele ano do George Orwell, né?
Exatamente. Emblemático.
Mal ano. Ele sabia que o ano do George Orwell seria 2020. É, tem muito, né? Covid que a gente está vivendo, sei lá, guarda alguma semelhança.
O Covid veio de fora. O do George Orwell é o ser humano enchendo o saco do ser humano, né?
Tem ser humano enchendo nosso saco hoje, também não tem fim.
Mas essa é isso. Essa é barra pesada, assim. Ela lembra um pouco... a temática daquele álbum Melt dele, que tinha Tortura, do Hunt, tinha Humdrum, Wallflower, mas só que trazendo a bateria, trazendo a percussão mais nova.
Uhum.
Eu acho ela meio fora de lugar nesse disco. Ou então, pelo menos, ficou fora de lugar aqui no nosso papo, sei lá.
De novo, é uma música que está no disco. Os discos que a gente faz no Mora na Álbum, em geral, não quer dizer que essencialmente... toda música tem que ser boa, mas tem que ser muito boa todas as...
Não, ela é boa. Ela é uma música boa e ela é uma música do Peter Gabriel. Ela só não segue muito os temas do disco.
Concordo. Eu vou te falar, cada vez mais fica difícil pra gente, como programa, ter um disco que seja back-to-back perfeito. Assim, olha... O disco... Pode ser que uma outra música não seja... Caramba, essa música realmente não acho...
A gente fala um pouquinho e passa.
A gente fala um pouquinho e passa, mas faz parte de um todo, entendeu? Eu não posso tirar essa música do disco, porque esse
não,
é um...
Não. Mas é só porque assim, ela estaria melhor naquele álbum Melt dele. Ela tem mais a ver com aquele momento dele do que com esse, tirando a percussão.
Sem dúvida. Concordo.
Mas eu prefiro essa música do que Sledgehammer.
O André, por ele, tira Sledgehammer e acabou.
Não é isso, é porque essa é uma música bem Peter Gabriel. Ele é o Peter Gabriel que quer se matar, mas é o Peter Gabriel.
Tá certo. Então vamos pular e vamos para a próxima. Essa música ela não estava no vinil original, mas ela foi incluída no CD e na fita, no cassete, que se chama This Is the Picture, Excellent Birds.
I see pictures of people rising. their heads, they're ready. I see pictures of people rising up. I see pictures of people falling down. I see pictures of people standing on their heads, they're ready. They're looking out.
Look out.
They're watching out.
Watch out.
They're looking out.
Look out.
Bom, é mais uma música meio diferente também, né?
Essa não, sim é experimental.
Não, eu achei legal, acho essa música super legal. É, ela tem um ritmo também meio world music, né? E eu gosto, eu gosto daquela melodia que fica repetindo. Acho que é uma melodia legal de repetir.
Eu não sei se eu gosto dessa música não, Flávia.
Não, eu achei a música legal, interessante.
Ah, interessante pode ser, mas...
Bom, de qualquer maneira.
Não vou botar ela, deixa eu... Caramba, tô precisando ouvir This Is a Picture hoje. Vamos lá.
É bem Laurie Anderson. Essa é muito mais Laurie Anderson do que ela é Peter Gabriel.
Então, Laurie Anderson é uma cineasta, entre outras coisas.
Casada com Lou Reed.
Casada com Lou Reed, que contribuiu, que fez a música junto com o Peter Gabriel.
Claro. É. Fala aí, André, que eu sei que o André tem mais informação que a gente aí.
É, eu vi essa música ao vivo também, no Rio, no Canecão.
Caraca, cara.
A Laurie Anderson veio. Não tinha a menor ideia de que a única coisa que eu sabia da Laurie Anderson é que ela tinha feito essa música. Eu falei, bom, vamos ver o que é.
Caramba.
Eu me lembro duas coisas do show. Primeiro, eu me lembro que ela tinha um truque sensacional que ela aprendia, ela aprendia uma língua por fonema. Então, ela tinha uns cartõezinhos em que ela falava... ela escrevia foneticamente o que ela queria falar. Então, ela não tinha a menor ideia do que ela estava falando, mas ela falava em português perfeito.
Não.
Perfeito. Assim, perfeito. Ela conversou o tempo todo com a plateia, lendo os cartõezinhos, em português perfeito, sem saber o que ela estava falando. Quer dizer, ela escreveu para alguém em inglês, a pessoa traduziu e ela foneticamente escreveu.
Caramba, que legal.
Então foi um show em que você tem alguém que não sabe falar português batendo papo, foi sensacional, isso é inesquecível.
Nossa.
E a outra coisa que eu me lembro é que eu estava louco para ouvir essa música, e ela cantou essa música com uma percussão completamente diferente. A percussão era do Peter Gabriel, ela não gostou.
Então,
no show ela cantou com o que ela achava que devia ser o ritmo dessa música e ficou uma droga.
Que porra, frustração do caramba, pô.
Ai, cacete, não.
As duas coisas, ela tocava um violino meio louco, também um violino elétrico.
Cara, é outra época do mundo. Mulher ser roubada dos Estados Unidos, sei lá onde ela estava,
tocar
Canadá.
No Canecão,
tá tocando
no Canecão. O Canecão naquela época era o Canecão, né?
O Canecão tinha seu valor, é verdade.
Tinha seu valor.
Triste, né? Que não tem mais nada disso, né?
Não, o Canecão realmente estava um lixo, mas...
Tempo voador, pô. Apoteose. A gente tinha várias...
É que supostamente tem lugares melhores para tocar, né?
Não, até tem. Eu vi o The Wall no Engenhão. Foi incrível. Assim, não é por falta de lugar.
Claro.
Mas mesmo shows menores, tem aquele que fica lá na Barra, lá no
caso... o Metropolitan, que agora é Quilômetros de Vantagem Hall. É o pior nome. A única coisa pior do que o nome é o logotipo, que é horrível.
Gente.
A mim vai ser sempre Metropolitana.
É para dar risada, né? Esse quilômetro de vantagem rola para dar risada.
Quilômetro de vantagem rola, meu Deus do céu.
Eu me lembro de ter assistido um show, eu não me lembro de qual banda, mas é uma banda menor. A Bela e Sebastian, que a gente adora, aliás, também. A gente podia fazer Bela e Sebastian.
Vamos fazer um
dele. Você gosta de Bela e Sebastian, André?
Não conheço.
Conheça, é ótimo.
Muito legal. Sou
Bela e Sebastian.
Bela e Sebastian.
Pô, vou anotar.
Vai amar.
Vou anotar,
A gente vai fazer um review, quem sabe o próximo. Eu ia gostar. E muda um pouquinho desse estilo, mas voltando, eu assisti lá em Santa Teresa. Tem um casal. Não foi Bela e Sebastian, mas foi uma banda que eu não tô lembrando qual que é, mas esse nível, porque é uma banda de médio porte. E lá tem aquelas ruínas, sabe?
Sim,
cara, assistir show lá é uma coisa à parte, viu? É
bacana.
Uma coisa à parte.
O Rio tem lugar muito bom.
Quê?
O Rio tem bons lugares para show.
Claro que tem, com certeza.
Sem dúvida.
E aí, galera? Acabamos o disco, é isso?
Acho que sim. Só foi a última música. Acabamos o disco, mas pior do que acabar o disco é que acabou a parceria com o André nesse disco.
Homenagem, homenagem.
Não esperado.
Por Zoom.
Por Zoom, era. Pandemia só com Zoom.
Da pandemia, só com Zoom.
Pelo menos a Ju está vacinada.
Eu estou vacinada. Se eu morder vocês, vocês não pegam nada. Sabe? Não tá sei, certo. Não.
Mas é isso. Pô, André, a
gente foi uma delícia.
Do coração. Você é muito
obrigado. Muito obrigado.
Cara, a gente vai encontrar mais algum disco para fazer contigo, cara.
Vambora, vambora. Nem que eu fique de ouvinte. Nem que eu fique de ouvinte.
Ah, não, imagina.
Não, não tem... Olha, pô, funciona bem esse homenagem aqui. Acho que a gente pode fazer de novo, hein? Gostei, gostei. Deu caldo.
Mas a gente vai... A gente
cara
vai...
sem graça do Carlos.
Não, eu acho engraçado.
Ele sabe que eu sou doida assim, você acha que não está acostumada? Não está acostumada, doida.
Mas a gente vai achar um disco para continuar esse homenagem.
Tá bom.
Floyd, já fizeram algum do Pink Floyd?
Não, vamos fazer, a gente faz junto.
Você tá chegando.
Você vai. The Wall ou. The Wall não, qual é o outro?
The nome? Wall, acho que. The Wall, o problema do The Wall é que vai ser 2 dias pra gravar, né?
Não.
Então vamos de Dark Side of the Moon, que é o.
Dark Side of the
Moon é mais.
Esse vale a pena, André. Esse vale a pena.
Não.
Pode botar, inclusive, o Mágico de Oz tocando junto, então. Aí vai ser uma viagem.
Cara, sabe que eu tenho uma história do The Wall incrível, só para encerrar.
Uhum.
O The Wall a gente foi ver no Engenhão. E aí fui eu, a Karen, minha mulher, e eu levei os gêmeos. O Beto, não sei porque, não estava, então eu fui com os gêmeos. Os gêmeos deviam ter, sei lá, 10, 11 anos, uma coisa assim. 12, sei lá. E a gente foi na área VIP, que era na frente, e eles fizeram uma área VIP super bem feita, que tinha assim... sei lá, tinha 2/3 de gente para o que podia ter de espaço. Então, estava bem confortável. E o The Wall é uma... Eles constroem um muro gigante, muito largo, e todo mundo estava mais para trás para poder ver melhor, para dar distância, porque é imenso aquele muro. Ficava todo mundo para trás. Então, a área entre aquela cerquinha e o palco era a área mais vazia. Ah. Era o terço vazio do negócio. Aí, quando ele cantou Mother... É aquela Mother, do you know, you drop the bomb.
Ah.
Ele abre uma portinha no muro e fica cantando. E aí, nessa hora, eu estava mais para trás e a Karen estava naquela cerquinha da frente, assim, com os dois meninos de 11 anos, 10, 11, 12 anos. E ele, assim, em cima, Roger Waters, né? Não era o Pink Floyd, era só o Roger Waters, cantando Mother. E foi assim, um momento, assim, eu tirei até uma foto, assim, ela, ele cantando, e tinha uma...
Ah.
Assim que acabou a música, veio um roadie e entregou para a Karen duas paletas de guitarra.
Caramba!
O logotipozinho da Wall, que ele fez um quadrinho.
Se ela tivesse sido gravada no show, ia ser perfeito. Não,
tipo, o cara mandou para ela, tipo, ele estava cantando Mother, olhando para uma mãe com 2 filhos.
Uau!
Inesquecível, cara, inesquecível.
Que legal!
Falando... O show do Roger Waters, a gente foi quando a Ju estava grávida de 8 meses e meio da Valentina.
Olha,
a Valentina não gostou do barulho, chutou a noite inteira.
Só realmente 13 anos atrás, 14 anos atrás. Se fosse hoje, ia falar, minha filha, deixa você assistir isso aí, que momento da vida. Imagina, a gente voltou andando a pé.
Porque não tinha táxi, lá no Morumbi.
Que loucura, a gente era louco, varrido.
Ah, cara, Roger Waters, eu já devo ter visto mais de 10 shows. Esse eu não perco, ele, sim, a Karen também é alucinada, a gente não perde um show.
Eu já me meti em briga com a família do Carlos, com o Roger Waters.
Ah, só foi dessa última eleição doida aí.
Eu defendo os meus ídolos, pô.
Pode não, eu amo o Pink Floyd, eu amo o Roger Waters, mas essa parte política palestina dele enche um pouco o meu saco.
Bom, beleza, mas assim...
O anti-Trump eu gosto.
Mais por esse
inclusive,
lado.
Inclusive, no show que eu fui no show que a gente chamava de Old Coachella, aquele desert não sei o quê, que foi lá na Califórnia.
Sim.
E ele botou aquele porco, sabe aquele porco voador dele? Ele botou aquele porco escrito Trump.
Uau.
Projetando um Trump com um peru pequenininho. Era uma, olha, ele pegou muito pesado com o Trump. Metade do show levantou e foi embora.
Então, beleza. Acho que era sobre isso que a gente até falou.
Ele pegou pesado. Ele não, também não tem, não tem essa, não.
Eu não ligo muito, não ligo tanto para a opinião política dele. Eu acho o máximo que ele se coloque. Eu acho
isso, eu concordo. Eu concordo.
Se gostou, pode ir embora. Você tem todo o direito de sair do...
Não, eu concordo. Acho que a pior coisa é um artista que vê uma coisa dessas e finge que não existe.
É, entendeu?
Artista, por definição, tem que ter opinião.
É, eu concordo com você. Isso aí. Então, a gente termina hoje o nosso podcast tão legal com a participação do André, que vai estar com a gente no Pink Floyd aí em
vamos
breve.
Fazer com ele quando a gente fizer Pink Floyd. E a gente agradece os ouvintes. Deem ratings, subscribe, contem para os amigos. Vamos trazer mais gente para ouvir aqui, porque espero que tenha qualidade. Divertido de fazer, divertido de ouvir.
Adorei estar com você, André.
Fazer com certeza.
Viu? Um beijo. Até a próxima.
A gente fala com todos vocês.
Até daqui a duas semanas.
Tchau, pessoal. Of all the fruitless searches, oh, I see the light and the heat. Oh, we'll be right back.